Nimoff. Luiz, bom dia, bem-vindo.
Bom dia, Maculã, bom dia, ouvintes do Temática. Olha, para quem está de férias e não depende da agricultura, o dia está lindo para piscina, para beira-mar, para a camping, né? Isso é maravilhoso, mas é preocupante porque sem a produção agrícola não dá nem para pegar férias, viu? É. Estou aqui com o Zeferino Sebem, empresário do setor agropecuário e também diretor do Departamento Agropecuário da Associação Comercial e Industrial de Marau. Estou aqui na presença do Zeferino, até porque ontem, através do Zeferino, foi organizada uma reunião que marcaram a presença de autoridades da área da agricultura, da pecuária também, né? Engenheiros agrônomos, técnicos, empresários, a apresentação também, a presença do poder público, para falar exatamente sobre a falta de chuva que já começa a preocupar todos nós. Zeferino, qual é a ata, o que temos a respeito dessa reunião importante do dia de ontem no auditório da Associação Comercial e Industrial de Marau? Bom dia.
Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes da tua rádio. Realmente a reunião aconteceu ontem à tarde. 26 pessoas se fizeram presente. Cinco municípios estavam aí, Vila Maria, Camargo, Nicolau Vergueiro e Gentil, representados, e o poder público de Marau, o prefeito e o secretário.
Não foi um assunto só exclusivo do município de Marau, mas também de micro-região.
Micro-região, porque os financiamentos são feitos nessa micro-região, né? A matriz é aqui em Marau, então a fiscalização para o agro, as pessoas são encaminhadas por aqui. Então, teria que ser, mas cada prefeitura, cada prefeito vai ter que colocar o seu decreto de emergência. Então, a finalidade da nossa reunião, convocamos vários agrônomos para dar o seu parecer, qual é a produtividade prevista até o presente momento e qual é a perda. Então, a perda na área de milho, a grande maioria colocou aqui acima de 70% de perda.
70% nas lavouras de milho da região, isso já se confirma?
Isso já está mais que confirmado. Lavouras com colheita zero, já não existe nem espiga, nem sinal de espiga. Os 70%, Luiz Carlos, é porque em alguma região tem alguma lavoura que pegou uma pancada de chuva a mais e vai produzir lá alguma coisa. Então existe essa quebra aí só de 30% de colheita. Mas não quer dizer que todas as lavouras vão colher 30%. Tem muita lavoura que vai estar sendo gradeada e jogada fora. Então, os 30% são aquelas lavouras plantadas mais do cedo que o cara conseguiu salvar e colher alguma coisa para silagem. E na soja, se fala em 20%, mas os 20% eles são no geral. Se nós falar em soja precoce, que é aquela de ciclo curto, que foi plantada mais cedo, 20% e 30% da plantada dessa área aqui já tem de 50% a 70% de perda, porque já fez a segunda florada, já caiu as flores, provavelmente não vai mais nem fazer flor isso aí, então não vai dar grão. Sem flor não tem grão. Então a perda é grande e a pior de tudo isso é que a notícia é que a estiagem não deve acabar tão logo. Está vindo essas frentes frias com pouca chuva, pancadas esparsas, por isso que não é normal, não é parelho o município. E em algum lugar que pega um pouco mais, salve alguma outra coisa. Mas a perda é grande e nós temos que fazer a sensibilizar, eu fui para sensibilizar as autoridades, poder público, para fazer o decreto de emergência. Fazendo o decreto de emergência, vem a Defesa Civil fazer uma vistoria para o município, ver as lavouras, como é que elas estão, e em cima disso vão decretar sim ou não pelo Estado. Qual é o benefício que o produtor pode ter lá na frente? Lá em 2006, quando nós tivemos a maior seca da história, os financiamentos foram prorrogados, máquinas, para um ano depois do último vencimento. Existe o Proagro, que paga até 80% do valor da despesa, e o que não é coberto pelo Proagro, tem uma parte que não é coberta também. Pode ser prorrogado. Naquele ano fizeram 3 vezes o pagamento em 3 anos seguidos. Então isso facilita um pouco a vida do produtor rural, porque não é só o milho e o trigo. E aquele milho que estava aí era para silagem, para leite, gado leiteiro, né?
Pois é, como falamos na oportunidade anterior, nós teremos um efeito cascata, Zeferino, porque sem o milho nós não temos alimento para o gado, né? E particularmente a vaca leiteira, né? Sem o milho nós não teremos o engorde do frango, do gado, do suíno, e isso vai refletir lá na frente com preços mais altos da carne e
o leite. É, o problema do leite mesmo, porque as pequenas famílias estão em cima do leite, frango, a gente comentou isso também na reunião. Também depende de milho, claro que a empresa consegue importar, trazer milho de fora, de mais longe, para trazer para cá, mas tudo isso aumenta o custo do milho. O milho está subindo muito, aumenta o custo para se produzir o leite, aumenta o custo para se produzir a carne, quer dizer, aumentos virão por aí em cima disso. O problema, na realidade, nem apareceu ainda, Luiz Carlos, porque vai aparecer na hora que a gente ia colher e ia ter o grão, agora não vai ter. Ainda está se produzindo leite porque está se dando a silagem do ano passado.
Se não teremos material para silagem para o ano de 2021.
Esse milho que está aí, que está sendo autorizado a fazer silagem, que não é uma silagem, é um feno, como você chamou lá de ontem, porque não existe grão, existe uma palha seca. Mas o animal precisa dessa palha seca como feno, mas tem que aumentar na produção da ração. Tem que aumentar na ração para compensar um pouco, mas com queda grande de leite. Agora vamos ver isso em números em Marau, com frango, com suíno, com sendo criado e gado de leite, e o poder público, qual é o retorno para o município que vai deixar de entrar aqui para Marau. Então, se nós não tiver grão, porque o próprio produtor que vende soja, existe um valor agregado. Toda nota fiscal de venda tem que ser apresentada ao talão para se lançar lá quanto o produtor vendeu para o município dividir o bolo do ICM do Estado. E se nós tiver menos venda, menos retorno no nosso ICM.
Pois é, e o milho, como você disse, percentuais aqui que me surpreendem, 70% da lavoura de milho. Agora a soja, aquela que ainda resiste, é possível dar a volta por cima e termos uma produção pelo menos razoável na soja?
Sim, é possível, porque a soja tardia, ela foi plantada inclusive mais tarde e o ciclo dela é mais longo. E a soja não precisa tanta umidade como o milho. Então, qualquer chuva de 15 milímetros a cada 15 dias que aconteça, ela vai se fazendo. A soja tem mais potencial de se recompor essa do tarde. E nós temos uma safra razoável. Claro que não vai ser uma safra normal, mas uma safra razoável se as chuvas vierem, nem que não resolva o problema da estiagem, mas que elas aconteçam a cada 10, 15 dias, uma chuvinha, aí seria muito bom.
Pois olha, essa sua colocação me permita também, até para encerrar o assunto, você falou que uma chuva pequena de 15 milímetros a cada 15 dias seria suficiente. Eu sei que você está sempre de olho no serviço meteorológico de amplitude global até, né? Até o comportamento do tempo lá em outros países, até porque se depende do grão e acompanha o mercado internacional. Eu tenho acompanhado aqui nos boletins da micro-região aqui de Marau e municípios próximos, que a partir de hoje, todos os dias, tem a tendência de chuva no final da tarde, pancadas de chuva à tarde e à noite. Hoje, amanhã, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira. E o que é que está acontecendo com o serviço meteorológico que se anuncia e a chuva não vem?
É, uma vez perguntaram, disse que é uma previsão, não é uma coisa certa. Mas a previsão, a chuva vai acontecer, a frente fria está entrando, que como dizem aí, hoje também vi na RBS essa notícia, mas ela está pegando mais o oeste do estado, ali está chovendo melhor. Aqui que nós estamos pegando chuvas menores, com possibilidade de algum temporal, chuvas pancadas talvez não sejam parelhas, mas vamos ter esses 4 dias com um pouco de umidade. Mas volume de chuva é pequeno, mas se elas acontecessem de cada 8, 10 dias, para a soja salvaria, viu? Então, e a previsão da SOMAR Meteorologia prevê que o fim da estiagem vai acontecer até final de fevereiro.
Pois é, então ainda temos um mês inteirinho pela frente, não mais que isso, um mês e meio.
Aí pouca esperança para milho, talvez sobre alguma coisa de soja, mas temos mais um mês e alguma coisa aí com pouca chuva. Infelizmente é isso.
Infelizmente, então, Zeferino. Mais uma pergunta aqui. Eu já na minha participação anterior na programação da Rádio Alvorada, eu anunciei a possibilidade, tenho informações lá do Poder Público, de amanhã a autoridade se reunir e ver da possibilidade de decretar estado de emergência em Marau. Existe, assim, uma tendência forte da decretação desta medida?
Não, a reunião, o principal motivo foi sensibilizar as autoridades, e foi o que aconteceu, mas não é amanhã se reunir e fazer. O doutor Rui ficou bem claro que ele disse que ele vai ter que fazer isso, mas ele precisa juntar documento, tá? Precisa ter relatório, ter agrônimos oficiais, EMATER, a situação do momento, o Conselho Agropecuário vai ter que dar algum documento também, fotos das lavouras com problema.
Sim, então, a partir de amanhã, começam a ser dados os primeiros passos no sentido de decretar a emergência.
A partir de hoje, nós pedimos que venha para ser em 5 dias, a gente tem isso pronto e encaminhado para Porto Alegre. Nós temos urgência para que isso aconteça, porque precisam os documentos para ser montado, então não pode ser esperar demais.
Ah, tá certo. Então, quanto antes for decretado, mais melhor. Segurança e a esperança de retorno de algum recurso para Amaral chegar.
Melhor. Pô, ontem tinha 8 municípios que tinham decretado. Hoje de manhã a RBS já mostrou 14 municípios já decretaram. Esse decreto aí, ele ajuda, que eu te falei dos benefícios, mas o secretário ontem falou que tem 2, 3 comunidades pedindo poço artesiano que está acabando a água.
Água potável.
Água potável. Então, para esse tipo de serviço, talvez o governo do estado até tenha alguma finalidade para fazer quando é coisa comunitária, sim. Mas para produtor, não vem nada dali. Se vier alguma coisa, algum benefício, é via alguma prorrogação de financiamento.
Está bem. A situação é preocupante.
Verdade.
Zeferino, obrigado pela participação na programação da tua Rádio Alvorada. E vamos ter fé, olhar para o céu, ter fé e esperar.
Com certeza. Agradeço aí pelo trabalho de vocês também, Luiz Carlos, em divulgar nossos problemas aí que são necessários.
Nós falamos direto aqui da CBEM Agro, CBEM Indústria e Comércio, né? Aqui na saída para Nossa Senhora do Carmo. Falamos em nome...